Rádio Pisner, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Face aos números da Covid registado nas últimas semanas, referência para o balanço, entretanto, feito pelo Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Casimiro Ramos, que se referiu recentemente aos números preocupantes e o impacto que o evoluir da pandemia tem tido nas unidades hospitalares da região.
A situação entre Covid e a situação de cuidados intensivos tem estado mais ou menos estabilizada nas últimas semanas, isto é, entre 5 a 6 doentes. A enfermaria, os doentes Covid em enfermaria, sim, que tem tido um acréscimo. Estávamos na última semana, nos 16, 17, nos últimos 3 dias, já passou outra vez a vintena, portanto 22, 23, 21, num total, portanto incluindo os intensivos, os cuidados intensivos. Mas, na verdade, o que se tem detectado, e no fundo é o que também vem nas notícias a nível nacional, é uma afluência às urgências de pessoas que testam positivo, num teste antigénico por qualquer razão, e depois vêm à urgência para confirmar a testagem. Tal, já apelamos, ou já sinalizamos que não é conveniente que o façam, porque se estão, sobretudo assim, assintomáticos, se não têm sintomas, não vão fazer, porque não faremos uma segunda testagem e recomendaremos, por precaução, ficar em casa, de evitar contactos, de se proteger, mas se não tem sintomas não vamos fazer um segundo teste, porque estamos a complicar ainda mais o serviço de urgência para aqueles que efetivamente necessitam. A polícia tem, portanto, tido alguns picos na semana anterior ao ano novo. No momento está mais ou menos estabilizada. Como sabem, o nosso laboratório faz testagens para toda a região e para todo o distrito de Lisboa, para toda a SLBP, e temos pedidos semanais, ou durante a semana, de lares, de câmaras municipais, de empresas, e toda essa testagem detecta um maior número de infectados. Nós, no momento, já conseguimos, inclusivamente, identificar o vírus Omicron. Portanto, isolamo-no na testagem. Somos o único hospital do país a fazer essa avaliação através do Laboratório de Patologia Clínica. Mas, segundo os serviços de patologia clínica, efetivamente, estamos a atingir níveis de 85-90% dos testados com esta variante. E muitos dos casos, portanto, pessoas que, de facto, têm as vacinas, têm inclusive a terceira dose, mas que, de facto, depois não têm sintomas. Portanto, o vírus fica incubado, mas sem ter a violência que tinha a variante Delta.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A região do Médio Tejo registou nas últimas 24 horas mais 737 novos casos de coronavírus. Os novos casos verificaram-se em Abrantes, 122, Alcanena, 58, Constância, 13, Entroncamento, 71, Ferreira do Zezer, 26, Nação 18, Ourém 181, Sardual 17, Tomar 100, Torres Novas 113 e Vila Nova da Barquinha 18. O total acumulado de casos positivos de Covid desde que a pandemia chegou à região é agora de 25.184 pessoas que foram infectadas e há 19.573 que recuperaram da infecção. De acordo com a última atualização geral de dados na região, feita a 31 de dezembro, há ainda a registar 423 óbitos relacionados com o coronavírus. Quanto ao número de casos ativos na região, eles são presentemente 5.188. Os concelhos mais afetados são Ourém, com 1.302, Tomar 850, Torres Novas 830 e Abrantes com 632 casos ativos de coronavírus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Presidente da Câmara Municipal do Sardual, Miguel Borges, confirmou à ERTS esta quinta-feira que já não se vai realizar o mercado de janeiro que deveria ocorrer no próximo domingo, 9 de janeiro. Em causa, como explicou o autarca, a questão da pandemia e o número das infecções Covid que se verificam no concelho e na região.
Nós temos feito a avaliação sobre a evolução dos casos de Covid no nosso concelho e na nossa região, e temos vindo a tomar decisões à medida que vamos tendo este conhecimento. E, na verdade, a situação está muito complicada neste momento em termos de número de casos. Nunca tivemos tantos casos como temos agora. Posso lhe dizer que, por exemplo, à data do dia de ontem, a última atualização feita às 22 horas e 25 minutos de ontem, nós temos no nosso concelho um número acumulado nos últimos 10 dias de 71 casos e número acumulado de infecções nos últimos 14 dias de 81 casos, o que dá uma incidência por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias de 2.179 e com uma tendência crescente. Ora, nós sabemos também que a severidade desta variante do Omicron não é tão forte como anteriormente, e também sabemos que neste momento a vacina é uma grande vantagem para situações de doença. De qualquer das formas, há sempre o contágio, há sempre pessoas que são infectadas, e há aqui, acima disto tudo, também um enorme respeito pelos profissionais de saúde que estão no limite, que estão com tarefas como nunca tiveram, estão com um trabalho como nunca tiveram, e se nós pudermos contribuir para que este aumento de casos e para que não venha a causar constrangimentos ou congestionamento do serviço de saúde, acho que é uma boa medida. E foi nesse sentido que nós optámos por não realizar o mercado de janeiro, que seria neste domingo, precisamente para não contribuir para a propagação e o aumento do número de casos, como digo, mesmo sem uma severidade tão grande em termos de doença, mas a propagação e o facto das pessoas estarem positivas obriga a um conjunto de procedimentos, obriga a que o nosso Serviço Nacional de Saúde dê resposta a esses procedimentos também, e como digo, tudo fizermos para que possamos aliviar o Serviço Nacional de Saúde melhor.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Direção-Geral de Saúde publicou esta quarta-feira uma atualização da norma sobre a abordagem do doente com suspeitas ou confirmação de Covid-19. Esta atualização incide especialmente sobre o período de isolamento e o rastreio de contactos. Assim, o período de quarentena é reduzido de 10 para 7 dias para casos positivos assintomáticos ou com sintomas ligeiros. Os 10 dias de isolamento profilático mantém-se apenas para os casos de pessoas com sintomas moderados ou graves. Pessoas sem sintomas à data do diagnóstico e quem apresenta sintomas ligeiros ficam em autovigilância, monitorizando os respectivos sintomas, e não precisam de realizar teste no 7º dia para saírem do isolamento. Para quem apresentar sintomas moderados ou graves, o período de isolamento mantém-se nos 10 dias, pelo menos, e também não é necessário teste para ter alta. O rastreio dos contactos é também um fator determinante na contenção da doença. Quem coabita com uma pessoa infectada passa a ser considerado contacto de alto risco, devendo realizar teste ao 3º e ao 7º dia, este último teste para pôr fim ao período de isolamento. Há, no entanto, duas exceções que dispensam o isolamento profilático, não obstante o facto de serem coabitantes ou contactos de baixo risco. É o caso de quem recebeu a dose de reforço da vacina ou ainda quem esteja no período de recuperação da doença.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi notícia esta semana, no Correio da Manhã, o caso da médica Maria João Pinheiro, aposentada aos 70 anos de idade, e que não foi autorizada pelo Ministério da Saúde a continuar a trabalhar no Centro de Saúde da Sabaxeira, onde exerceu a atividade como médica de família até ao final do mês de novembro último. Numa entrevista exclusiva à ERTE, Maria João Pinheiro explicou o processo que levou ao seu afastamento definitivo da atividade, apesar de ter solicitado a continuidade e mostrado disponibilidade para exercer mesmo sem qualquer vencimento.
Eu sabia que, a partir dos 70 anos, o Serviço Nacional de Saúde não permitia que nós continuássemos a trabalhar. Entretanto, uns meses antes, 3 meses antes, portanto, por volta de junho, julho, fui informada de que havia, para eu investigar, porque havia uma portaria de 2019 que permitia que os médicos continuássemos a trabalhar depois dos 70, por um período máximo até aos 75 anos, renovável de 6 em 6 meses, mas teríamos que emitir um requerimento a pedir esse, que isso fosse concedido, com 6 meses de antecedência. O que acontece é que eu não cumpri esse prazo porque só tive conhecimento da portaria depois. Uhum. Portanto, uhum. O meu requerimento entra cerca de 3 meses antes de eu fazer os 70 anos. Eu falei com os recursos humanos e disse, atenção, que eu estou, faço 70 anos amanhã, eu ainda não assinei nenhum papel de contrato, o que é que eu faço? Vou trabalhar? Não vou trabalhar? Doutora, vai trabalhar na mesma porque está tudo bem, assina os papéis depois, os papéis ainda não vieram, mas onde vir, está tudo bem, vai trabalhar na mesma, faça de contas que não aconteceu nada. Pronto, e assim aconteceu. Eu chegou à altura, apresentei-me novamente ao trabalho, até ao dia 29 de novembro, em que vejo um mail do Ministério da Saúde dizendo que o Secretário-Geral da Saúde tinha indeferido o meu requerimento, baseado no prazo do requerimento que não entrou atempadamente, que eram os tais 6 meses. E pronto, nesse dia foi o último dia em que eu, de facto, estive nessa baixeira.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, detectou no passado dia 4 de janeiro uma descarga ilegal de efluentes pecuários na freguesia de Alvorinha, no concelho de Caldas da Rainha. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental detectaram uma descarga de efluentes pecuários que escorria de uma lagoa de depuração para linhas de água do rio Tornada, através de um tubo que se encontrava dissimulado junto à densa vegetação e num local de difícil acesso. No decorrer das diligências policiais, constatou-se que a descarga era proveniente de uma exploração agropecuária, de forma ilegal, ou seja, sem qualquer tipo de mecanismo que assegurasse a sua depuração. Desta ação resultou a elaboração de um auto de contraordenação por descarga de efluente pecuário diretamente para linhas de água, sem autorização da entidade competente para o efeito, que foi remetido para a Agência Portuguesa do Ambiente, e que é punível com uma coima no valor máximo de 144 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila Nova da Barquinha está a preparar, para uma data ainda a anunciar, uma grande inauguração da Igreja Matriz da Atalaia, depois deste monumento nacional ter sido alvo de uma intervenção de requalificação que se iniciou em maio com o apoio do Programa Operacional Centro 2020 e cofinanciada a 85%, a intervenção orçou em cerca de 370 mil euros. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, deu conta à ERTS da intervenção, entretanto ali realizada e agora concluída.
Foi possível, de facto, proceder a uma reparação significativa, que teve essencialmente a ver com a questão de toda a sua envolvente na parte de iluminação pública e também na parte de conservação, manutenção, reparação de alguns elementos pétreos, nomeadamente na sua envolvente, e também toda a intervenção elétrica, porque ela era antiquíssima, nomeadamente dos anos 60, dentro da própria igreja, no sentido de embelezar e de dar dignidade para a recepção, quer da liturgia, ou seja, nomeadamente o culto, quer também para aspectos culturais que neste momento temos a candidatura também em reprogramação, no sentido de dinamizar e dar a viver este lindo monumento. De facto, ele tem por dentro algumas características, tem essencialmente azulejos policromados do século XVII, tem também um arco triunfal significativo de enorme beleza e também, objetivamente, tem o elemento, a câmara funerária do Dom José Manuel, segundo Patriarca de Lisboa, que na sequência da perseguição dos jesuítas pelo Marquês de Pombal ao Patriarca, que na altura era Dom José Manuel Patriarca, veio tomar ares, objetivamente foi excomungado para a sua vila de Atalaia. Feita a obra, ela está aberta ao culto, culto religioso. Estamos a programar um grande evento, porque entretanto também a família Orem Manuel, nomeadamente do anterior Patriarca de Lisboa, que governou a Sé Patriarcal em 1755, ofereceu a pedra de armas para que ela, uma pedra de armas lindíssima em pedra, e que ficará junto da pedra tumular, ou do momento funerário do nosso cardeal. Aguardemos que melhores dias virão, nomeadamente a questão pandémica nos cria as condições ideais para celebrarmos a cultura e também, de facto, abrir também este magnífico momento à população.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Núcleo Territorial de Santarém do Partido Iniciativa Liberal já deu a conhecer a lista de candidatos às eleições legislativas de 2022 pelo Círculo Eleitoral de Santarém. Ana Rodrigues lidera a lista, a que seguem Afonso Claudino, Raquel Tomé Gaspar, Mateus de Paula Costa, Tiago Prazeres, Mercedes Diniz Alves, João Gomes, Pedro Rodrigues e Patrícia Coutinho. De acordo com o partido, esta lista pauta-se pela vasta representatividade, tanto a nível de áreas geográficas do distrito, como pelas áreas profissionais de cada um dos candidatos. Quanto a temas a debater na campanha que se avizinha, a Iniciativa Liberal defende políticas de menos Estado e mais liberdade, mais transparência, melhor representatividade para defender os interesses da população do distrito e mais simplicidade para melhores serviços, a par de uma menor despesa e uma melhor gestão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi assinado o auto de consignação referente à requalificação das vias de acesso ao campo de ténis de Fátima, infraestrutura construída na sequência do primeiro projeto vencedor do orçamento participativo do município de Ourém ao serviço da população desde 17 de julho do ano passado. O presidente do município Ouriense assinou o auto de consignação juntamente com os técnicos municipais responsáveis pelo acompanhamento da obra, bem como do representante da empresa adjudicatária, neste caso a Zerfart de Aterros de Fátima Limitada, firma Ouriense sediada em Casa Velha, na freguesia de Fátima. Orçada em mais de 39.700 euros, esta intervenção tem 60 dias como prazo de execução, pretendendo resultar na beneficiação da zona envolvente do campo de ténis situado no Alto das Nogueiras, em Fátima. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.